Bruno diz, mas e a onipotência de Deus? O íntimo, digamos assim, como o Espírito faz algo se Deus é onipotente?
Deixa só eu explicar isso pra você, moço. Como eu disse chamando a Pachada, o Espírito apenas ama. Então o que o Espírito está fazendo? Está amando. Isso é o que está acontecendo. Eu falei chamando a Pachada, o mundo real com E maiúsculo e o mundo ilusório com E minúsculo. Então o Espírito está amando, mas ele acha que não está. Ele acredita na ilusão. Então ele está amando, mas acha que está odiando. Então ele só acha, ele não odeia. Então sim, o Espírito tem o livre-arbítrio de achar que está amando. Veja o que eu respondi para a moxa: livre-arbítrio de pedir o gênero de povos e livre-arbítrio de escolher se acredita ou não na ilusão. Só isso.
Mas quem ama é Deus ou o Espírito?
Deus emana amor, o Espírito recebe amor e solta novamente este amor no universo. Isso é amar, receber o amor de Deus e soltar. Eu não quero falar emanar, porque vai parecer que o Espírito está jogando alguma coisa de si. Não está. Ele recebe o amor e solta. A FIA tem um exemplo bom para isso. O Espírito é uma almôndega, uma massa que não se sabe do quê, que fica puxando. Recebe e solta, recebe e solta, recebe e solta. Isso é amar. Agora, ele solta amor e acredita que está soltando ódio. Acredita que não está. Então, amar a Deus, só rapidinho, depois você continua com a pergunta. Amar a Deus é isso. E o que xelá, tatar, o outro, amar ao próximo como a si mesmo? Fia, vai sair ou fica aqui? Tem uma palavra hindu que é o sinônimo do amar ao próximo como a si mesmo. Essa palavra é o namatê. Fala direito aqui, filho.
Namastê, é isso?
Eixo. Essa palavra é o sinônimo de amar ao próximo como a si mesmo. O meu divino saúda o seu divino. Isso é namatê. E isso é amar ao próximo como a si mesmo. É conviver com o outro com o seu divino. E conviver com o seu divino, com a divindade do outro. É isso. Eu sou divino. Você é divino. E eu vou conviver com a minha divindade, com a sua divindade. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Então veja, precisamos ainda tirar uns conceitos por exemplo, do que é divino. O meu divino interior. Aí você pensa que você tem que ser bonzinho. Mas quando você quita, quando você biga, é o seu divino interior que está bigando. Quando você tem inveja dos outros, é o seu divino do interior que está tendo inveja. O meu divino interior. Tudo que você faz vem do seu divino interior, porque vem de Deus. E você precisa conviver com tudo que você faz como divino, não se culpando. Saúda o meu divino interior, saúda o seu divino interior. Mas o divino interior do outro não tem nada a ver com bonzinho, com certo. Mas porque tudo que ele fizer também é oriundo da divindade interior dele. Então, se eu bigo e o outro biga com eu convivo com isso, tudo, com o meu mau humor e com o mau humor do outro, divinizando-os, tornando-os divinos, tornando divino o meu mau humor e divino o mau humor do outro. Essa os dois mandamentos, para que você entre no reino do céu, que o Cristo ensinou. Eu divinizo, torno divino tudo aquilo que convive com eu. Mas também vivo como divino. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu participo, tudo que eu recebo. Aí está o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é tornar tudo divino. E amar ao próximo como a si mesmo é tornar tudo que você e que o outro faz como divinos, como fruto da divindade interior de cada um. Agora, moço do Rio Calo, não importa mais o que está na Bíblia. Eu tenho que divinizar, tornar divino tudo e conviver com tudo dentro da sua propriedade divina. Eu não vou dizer dentro da possível característica, não, dentro da propriedade divina que tudo contém. Este é o ensinamento do Cristo e é o ensinamento de todos os mestres. Isso é elevação espiritual. Para isso é preciso fazer a reforma íntima. Mudar o quê? Mudar a não divindade sua, dos outros e de todas as coisas.